Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. Antes de findar a semana, largou a escuna Maria dos Prazeres do Porto do Salvador, com o dia sereno e mar de bonança, por uma formosa manhã de abril. Tempo mais de feição para a partida não o podiam desejar os marujos. E todavia despediam-se eles tristes e soturnos da linda cidade do Salvador e de suas formosas colinas. Ao suspender do ferro partira-se a marra, deixando-a a âncora no fundo, o que era mau agouro para a viagem. Mas Antônio de Caminha riu-se do terror de sua gente e meteu o caso à bulha. Isto quer dizer que havemos de tornar breve a esta boa terra, pois cá nos fica a âncora do navio e a de nós outros. Singrava a escuna dias depois com todo o pano, cutelos e varredoras. Estava o sol a pino, os marujos dormitavam abrigados pela sombra das velas. A proa assomava dentre as ondas um rochedo que servia de pouso a grande quantidade de alcatrazes ou corvos do mar, cujos pios lúgubres ululavam pelas solidões do oceano. Era a ilha de Fernando de Noronha. Ao passar fronteira à escuna, caiu um pegão de vento, que arrebatou o navio e o despedaçou contra os rochedos, como se fora uma concha da praia. Antônio de Caminhas, que sesteava em seu camarim, depois de muitas horas, ao dar acordo de si, achou-se estendido no meio de uma restinga sem atinarem como fora para ali transportado, e o que era feito de seu navio. Só ao alvorecer, quando o mar rejeitou os destroços da escuna e os corpos de seus companheiros, compreendeu ele o que era passado. Muitos anos viveu o mancebo ali, naquele rochedo deserto, nutrindo-se de mariscos e ovos de alcatrazes, e habitando uma gruta, que usurpara esses companheiros de seu exílio. Às vezes branquejava uma vela no horizonte, mas debalde fazia-lhe sinais, e lançava não gritos já, mas rugidos de desespero. O navio singrava além e perdia-se na imensidade dos mares. Afinal o recolheu um bergantim que tornava ao reino. Eram passados anos dos quais perdera a conta. Ninguém já se lembrava dele. Várias vezes tentou caminhar a fortuna, que se de todas lhe sorriu, foi só para a mais cruel tornar-lhe o malogro das esperanças. Quando emedrando, e a vida se embelecia aos raios da felicidade, vinha o sopro da fatalidade que de novo o abatia. Mudava de profissão, mas não mudava de sorte. Afinal cansou na luta, resignando-se a viver da caridade pública e a morrer quando esta o desamparasse. Um pensamento, porém, o dominava, que o trazia constantemente à ribeira, onde suplicava a todos os marítimos que passavam a esmola de levá-lo ao Rio de Janeiro. Achou enfim quem dele se comiserasse, e ao cabo de bem anos aportara a São Sebastião. Chegara naquela hora e atravessava a cidade, quando viu o tio à porta da casa. Deixando o velho Duarte, seguiu além pelo boqueirão da Carioca e foi até a abra que ficava nas fraldas do outeiro do Catete, no mesmo ponto em que 30 anos antes se despedira de Aires de Lucena. Galgou a encosta pelo trilho e então vira tomar o corsário e achou-se no topo do outeiro. Aí o surpreendeu um gemido que saía da próxima gruta. Penetrou o mendigo na caverna e viu prostrado o porco corpo cu imóvel de um ermitão. Ao ruir de seus passos, soergueste as pálpebras, e seus olhos bás se iluminaram. A custo levantou a mão apontando para a imagem de Nossa Senhora da Glória, posta em seu nicho à entrada da gruta, e cerrou de novo os olhos. Já não era deste mundo,